A gente falava aqui mais cedo sobre o que está acontecendo com a educação e as mudanças nas escolas. Vamos sair um pouquinho da pauta salário, plano de carreira, que tem exigido muito da nossa atenção nos últimos tempos, por conta do projeto que tramita na Assembleia Legislativa e da discussão que existe em torno até da repercussão da greve, e focar um pouquinho mais na questão pedagógica, ensino dos alunos, melhoria da qualidade de ensino. Diretor do Departamento de Educação da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, Roberval Furtado, bom dia.
Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação poder falar da educação gaúcha.
Esse é o nosso sinal de 9h45, tá? Para o senhor se acostumar aí, tá?
Obrigado.
Diretor, uma das coisas que está sendo divulgada agora é que haverá uma padronização na nota dos alunos. Vai ser de 0 a 100. Por que essa padronização e como era antes? Aliás, de 0 a 10.
0 a 10. 0 a 10, permitida decimal 5.
Eu sou aluno de escola, eu fui aluno de escola pública e tinha de 0 a 10, de 0 a 100.
Na sua época tinha 0 a 100, né? Então, o que acontece? Isso faz parte de uma política que nós estamos implementando na rede estadual de ensino, que é a Escola Gaúcha, a política de educação para a nossa rede estadual de ensino. Uhum. E faz parte de um estudo realizado que a rede estadual de ensino estava sem uma identidade pedagógica, a identidade que une as escolas. Por isso que constitui uma rede, ela precisa ter características que vai unir as escolas, unir os alunos e unir os professores. E essas características foram se perdendo nas últimas décadas. Uma delas era a expressão dos resultados da aprendizagem dos estudantes na rede estadual de ensino. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos mais de 320 formas de se registrar a aprendizagem dos estudantes gaúchos na nossa rede estadual. O que nós fizemos foi estabelecer uma referência, porque a escola tem a liberdade, a autonomia para avaliar os seus alunos. Porém, ao registrar no nosso ISE, que é o sistema que nós temos de formatação da Secretaria da Escola, essa aprendizagem ela vai ser registrada de 0 a 10, permitido decimal 5. Exceto situações como nos primeiros anos do ensino fundamental, primeiros e segundos anos, que é o processo de alfabetização, e escolas indígenas, nós vamos manter ainda o parecer descritivo.
Secretário, o senhor fala de 320 avaliações. Eu fico pensando como ficava o histórico escolar, né, de uma criança que fosse transferida de uma escola para outra. Se uma escola usa o conceito ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, outra usa a nota de 1 a 100, outra de 1 a 50, e por aí vai todas essas formas. Né? Como é que vai se fazer essa unificação? Isso já é agora, já começa a valer no início deste ano letivo de 2020?
Isso já faz parte agora do ano letivo de 2020, juntamente com outras ações implementadas pela Escola Gaúcha. E realmente você tocou num assunto que para nós é muito importante. Nós pensamos juntamente como melhorar a questão da aprendizagem dos alunos e como isso reflete na prática, no dia a dia das famílias e dos estudantes. Quando o aluno ele movimenta nas escolas e se movimenta também entre os municípios, então ele não pode ter perda na sua trajetória escolar. E esse histórico escolar precisa refletir a sua trajetória. Então, era muito complicado, muito complexo essa movimentação. E eu volto a dizer, a escola tem autonomia para poder avaliar, estabelecer os critérios de avaliação para os estudantes. Porém, essa forma de registro, ela foi referenciada no sistema e as escolas agora vão precisar fazer esse trabalho junto aos seus estudantes. Em toda a rede estadual de ensino.
Secretário, eu gostaria que o senhor ampliasse a sua resposta, que o senhor vinha falando, para além da questão da nota, da maneira de avaliar os alunos, e sim de como qualificar o ensino. E a gente sabe muito bem que qualificar o ensino também significa um profissional mais qualificado, mais preparado em sala de aula. Como é que vocês estão trabalhando isso para este ano que começa agora, para esse ano letivo?
Exatamente. A política da Escola Gaúcha, ela tem dimensões. Uma delas é a de formação integral dos estudantes, que prevê, inclusive, a reorganização curricular na rede estadual de ensino. Outro fato muito interessante é a questão das matrizes curriculares. Nós tínhamos, até o ano de 2019, 386 matrizes curriculares em operacionalização na rede. A matriz curricular, ela é a representação gráfica do currículo. Porém, ela representava muito do que era feito nas escolas de uma forma sem a participação direta da mantenedora. E também refletia um pouco dessa pulverização e dessa quantidade exagerada de currículo sendo operacionalizado na rede. Esse zelo que nós estamos tendo junto com as coordenadorias regionais de educação e junto com as escolas de trabalhar em rede vai também melhor atender os nossos estudantes em rede. junto a isso vem também a valorização dos profissionais, porque a gente pensa muito, e é muito genuíno, pensarmos na valorização dos profissionais da perspectiva salarial, que tem sido feito todo esse debate. Porém, a formação dos professores, ela é um fator que contribui muito para a melhoria da prática docente em sala de aula e no contexto da escola. O que nós faremos a partir de 2020? Nós teremos a formação dos professores e demais profissionais de educação na escola, com dias estabelecidos no calendário escolar, no ciclo de formação de formadores que acontece a Secretaria de Educação, a equipe técnica daqui, trabalhando junto com as CRIs, que vão trabalhar com pessoas das escolas, que vão formar todos os professores que estão em sala de aula. Todos sem distinção, porque é muito complicado se trabalhar com linhas de excelência. E até então nós vimos trabalhando com formação de grupos de professores. E, não é, e é muito ruim trabalhar com uns e outros ficarem de fora. Então, a partir desse ano, todos terão formação continuada no âmbito da escola, com o material que está sendo preparado e articulado com as CRIs, para que todos tenham acesso à formação continuada.
Secretário, gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes do que é o Escola Gaúcha, falasse desse aplicativo que vai permitir que os pais acompanhem o desempenho dos alunos, que saibam se o seu filho que saiu de casa para ir à escola chegou, está frequentando as aulas ou se está gaseando, como se dizia no meu tempo, e também que possam acompanhar o desempenho das crianças.
Exatamente. O que, que acontece? A Escola Gaúcha, como eu disse, é a política maior, ela tem vários desdobramentos, várias dimensões. Nós temos dentro da Escola Gaúcha, a Escola RS, que é um aplicativo que o pai vai se cadastrar, geralmente é feito na matrícula, tem um módulo professor, um módulo pai, ou responsável, e um módulo aluno, módulo estudante. No módulo professor, nós temos o diário de classe online, que foi instituído, e a partir deste ano agora, nós temos que todos, 100% das escolas utilizem. E aí vem a pergunta, ah, mas a escola que não tem internet, o professor faz um módulo offline. Lá vai a presença, faz o diário de classe online, faz a presença, registro de conteúdo que foi registrado naquele dia. Ao fazer isso, o professor migra para registrar, o professor, esses dados vão para a base de dados do ISE. O pai, ao se cadastrar, nós fazemos até um chamamento para que os responsáveis pelos nossos alunos façam cadastro nas escolas da rede estadual. Por quê? Porque quando for lançada a ausência, a falta do estudante na escola, o pai é imediatamente informado por meio de mensagem de SMS. Isso é muito interessante para que nós tenhamos acompanhamento da vida escolar dos nossos alunos na escola. O pai tenha também. E o aluno tem também, o estudante tem, um módulo onde ele acessa suas notas, ele acessa a sua vida escolar no decorrer do ano. E esse módulo, esse Escola RS, que está dentro da Escola Gaúcha, ele possibilita que todos nós, tanto a escola, a família, as coordenadorias regionais de educação e a SEDUC, tenham em tempo real os dados que são necessários para que nós possamos fazer intervenção junto às escolas, junto aos estudantes, às famílias, para a melhoria da qualidade do ensino.
Secretário, para a gente encerrar, tem um outro ponto que eu queria abordar com o senhor, que é em relação a esse tempo que necessário para que os professores dediquem para ajudar a criança que tem dificuldade a recuperar. Porque nós temos altos índices de evasão, muito em consequência da repetência. Esses dois problemas caminham juntos no Estado. E, em geral, a criança que não aprende vai ficando para trás. Como é que vocês estão planejando fazer uma correção de rumos para que o professor, principalmente da primeira à quinta série, tenha tempo para atender esses alunos que têm alguma dificuldade para que eles possam alcançar os coleguinhas?
Rosane, o Estado do Rio Grande do Sul tinha, até o ano de 2019, uma situação que eu até considero um pouco que já tinha ficado para trás. Do primeiro ao quinto ano, nós tínhamos aqui o currículo globalizado, que era um professor e os componentes curriculares do currículo de forma unificada. A partir de 2020, as turmas terão três professores. Um professor para trabalhar a língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, que é o professor referência, professor da turma. Um professor para trabalhar em educação física, que não existia no Estado, na rede estadual, esse professor. E nós entramos com um componente curricular chamado Produções Interativas, que é para contribuir para a leitura, interpretação e produção de texto, também na perspectiva da inovação e da questão digital. O tempo que o professor referência não está na sala de aula, ele está fazendo seu planejamento, contribuindo com o reforço escolar e a complementação de conteúdos para os alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Então, esse é um grande avanço que nós temos dos professores de primeiro ao quinto, para cima de primeiro ao quinto ano na rede estadual de ensino. Nós estamos também prevendo, foi muito bom você tocar no assunto, que a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul tem um número que ele é muito complexo para todos nós. Nós temos quase 68 mil estudantes com defasagem de idade séria, aqueles que ficaram retidos no ano escolar. E nós estamos construindo aqui, elaborando juntos, um projeto com muitas mãos, com coordenadorias regionais, com os nossos técnicos da Secretaria das Crianças, um projeto de correção de fluxo do Rio Grande do Sul. E você falou do Nenhum para Trás, e ele provavelmente vai se chamar Nenhum para Trás RS. Então, onde nós queremos que todos esses estudantes que estão na nossa rede, aqueles que entrarem também, eles avancem, mas avancem com qualidade de aprendizagem. Porque não é mais admissível, no ano que nós estamos, em pleno século XXI, nós temos pessoas que não conseguem avançar na escolaridade com tantas escolas, com tantas pessoas competentes que nós temos, professores, coordenadores, diretores e equipes das secretarias.
Carolina.
Secretário, nós estamos estourados no tempo, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor pode garantir para os nossos ouvintes que esse ano não vai faltar professor na rede pública, porque todos os anos, todos, nós recebemos reclamações de diferentes municípios gaúchos dizendo que falta ou um professor de inglês, ou um professor de matemática, ou um professor de português. Enfim, o senhor pode garantir que não vai faltar professor?
Garantir é uma palavra muito forte. O esforço que nós temos feito aqui na Secretaria, o esforço conjunto entre a equipe de RH da Secretaria e das crianças é para que não falte. E nós contamos muito com o apoio das escolas para que nos indiquem imediatamente a ausência desse profissional para que nós façamos um chamamento, um pedido, um novo cadastro de profissionais, porque nós temos algumas disciplinas em que não existe habilitado naquela região, mas para que a gente possa fazer intervenção tão logo começando o ano letivo. Porque é muito ruim quando esse pedido, essa indicação chega no andar muito adiantado do ano letivo, porque já houve muita perda para o estudante e a gente não pode deixar isso acontecer. Então nós contamos com a população, que é usuária do nosso serviço, principalmente os responsáveis, e principalmente com aqueles que estão próximos ao aluno, que é a direção da escola, para que ela indique imediatamente para a CRE e a CRE, obviamente, passar para nós para que nós tomemos as providências necessárias.
Diretor, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para o senhor.
Obrigado a vocês por estarem divulgando uma pauta tão interessante e tão boa para a educação gaúcha.